apenas solicitar a gentileza de todos os senhores deputados que, para o acolhimento de duas correções, melhoria de texto, nada de especial. Portanto, esta iniciativa é uma iniciativa legislativa da Região Autónoma da Madeira, no âmbito do seu poder de iniciativa e da sua competência política, em conformidade com a legislação em vigor, para apresentar propostas de lei. Neste caso, foi apresentada a proposta de lei que visa a criação do Observatório da Criança, à qual foi atribuído o número de 346/12.4. Quarta sessão legislativa. Portanto, como se prende, esta proposta entrou na anterior legislatura, ela não caducou, porque apenas as iniciativas das regiões autónomas da Madeira e dos Açores apenas caducam com a queda da própria Assembleia Legislativa, o que aconteceu já quando caiu a anterior, concluiu-se, terminou a anterior sessão legislativa da Madeira, que foi retomada e, nesse sentido, transitou para a 13ª legislatura. Portanto, nesse sentido, no âmbito da discussão que se irá fazer em plenário, está agendado para o dia 14 de janeiro. Fui nomeada para elaborar este relatório e gostava também de deixar aqui que, conforme consta da nota técnica, nas reuniões das comissões parlamentares em que se venham a discutir propostas de lei das regiões autónomas, devem participar, se assim desejarem entender a comissão, podem participar os representantes da Assembleia Legislativa da Região Autónoma proponente. Em sede eventual apreciação na especialidade, consideramos que a Comissão poderá suscitar audição ou, e o que é aqui é uma correção muito simples, em vez de solicitado é solicitar o parecer, uma correção apenas do tempo do verbo, escrito do Governo, designadamente do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, do Ministro da Educação e do Ministro da Saúde, e proceder igualmente à audição da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco e do Instituto de Apoio à Criança. Conforme também consta da nota técnica, não é possível determinar ou quantificar os encargos que possam vir a ocorrer com a criação de uma nova estrutura composta por várias entidades. Contudo, a presente iniciativa legislativa acautela essa situação quando, no seu artigo 8º, remete para, afirma que o presente diploma entra em vigor após a publicação do Orçamento de Estado subsequente à sua publicação. Portanto, salvaguarda a questão da Lei Travão. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, através desta proposta de lei, em que visa a criação, passo a citar, do Observatório da Criança como estrutura independente e sem personalidade jurídica, com objetivos de acompanhar a atividade na defesa dos direitos da criança em Portugal e os problemas de violação dos direitos fundamentais, com particular destaque para a pobreza infantil, e visa também promover a defesa dos direitos da criança. Justifica precisamente a criação deste observatório com o objetivo de realizar um continuado acompanhamento dos processos de evolução social, estudar o impacto social para as crianças de algumas políticas e avaliar as consequências das opções de desenvolvimento. Deverá congregar os diferentes instituições, movimentos e parceiros sociais, favorecer a sistematização de um diálogo e de articulação interinstitucional, assim como a concertação de estratégias que permitam rentabilizar os recursos já existentes e apresentar novas soluções para os problemas sociais da infância. Acabei de citar o que consta precisamente no preâmbulo da proposta de lei. Cumpre esta iniciativa, cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais, bem como a lei formulário. Eu gostava de propor que na página 6, o que consta precisamente neste ponto, tem 3, 4 parágrafos, pudéssemos juntar aqui e ficar o que consta no último parágrafo, passo a citar, conforme consta da nota técnica, que considera como parte integrante deste parecer a proposta de lei em apreço, respeita igualmente o disposto na denominada Lei Travão, Lei número 74/98, de 11 de novembro, na sua atual redação, sobre a publicação, a identificação e o formulário de diplomas. Assim, evita-se a repetição que estava no texto, por isso peço essa compreensão, melhoria de texto única e exclusivamente. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, verificam-se que não existem outras iniciativas nem petições. A autora do parecer reserva a sua posição para discussão da iniciativa legislativa em sessão plenária. A título de conclusão, proponho o número 1. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República a proposta de lei número 346, criação do Observatório da Criança. 2. A presente iniciativa visa a criação do Observatório da Criança como estrutura independente e sem personalidade jurídica, com os objetivos de acompanhar a atividade na defesa dos direitos da criança em Portugal e os problemas de violação dos direitos fundamentais, com particular destaque para a pobreza infantil, e de promover a defesa dos direitos da criança. Ponto 3. A presente proposta de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. Nos termos regimentais aplicáveis a presente parecer, deverá ser remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, caso venha a ser aprovado. Tenho dito, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento-a pela elaboração deste parecer e pergunto se alguém se quer inscrever neste ponto de ordem de trabalhos para a respectiva discussão deste parecer. Senhora Deputada Sónia Fertuzinhos, tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para saudar a Sra. Deputada Mercedes Borges, não apenas pelo relatório, mas pela apresentação exaustiva que fez do mesmo, e portanto acho que não ficaria bem se a seguir à sua apresentação o Sr. Presidente tivesse de novo que interpretar o nosso silêncio sem mais, e portanto acho que o encerramento da sua apresentação deve merecer uma nota, porque de facto a apresentação foi bastante exaustiva e bastante clara, e isso merece o registro nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se mais alguém se quer inscrever. Não havendo, nem a Sra. Deputada relatora, eu mais uma vez em nome da mesa apresento os nossos melhores cumprimentos pela elaboração deste trabalho. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos passar ao quarto ponto da nossa ordem de trabalhos. Apreciação e votação do relatório sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2016. Também é a relatora a Sra. Deputada Maria das Mercedes Borges. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A apresentação deste relatório, pese embora se trate de um relatório relativamente pequeno, ele consta de vários documentos, é um documento exaustivo e que apenas tentei, e vou tentar ao longo da apresentação do relatório, dizer o que consta neste grande documento, neste importante documento sobre o programa de trabalhos da Comissão Europeia para 2016. Não é o momento de continuarmos como dantes, centrar-me apenas nos trabalhos, nas matérias que dizem respeito a esta comissão. Portanto, no âmbito das competências que estão atribuídas à Assembleia da República para apreciação, acompanhamento, apreciação e pronúncia, no âmbito do processo de construção da União Europeia, a Comissão de Assuntos Europeus remeteu à Comissão de Trabalho e Segurança Social a iniciativa Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2016. Está aqui um lapso, eu tenho de 2015, é 2016. Não é o momento de continuarmos como dantes. É a iniciativa COM 2015-610 para elaboração do presente relatório. Temos a data de 20 de janeiro como data limite, penso que vamos muito a tempo. Nesse sentido, fui eu a designada para elaborar este relatório e, conforme consta desta comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões, é acompanhado de vários anexos, além da própria comunicação, em que no anexo 1 temos as novas iniciativas que a Comissão irá tomar, no anexo 2 as iniciativas abrangidas pelo programa REFIT, anexo 3 propostas pendentes prioritárias, anexo 4 a lista das propostas retiradas ou das alterações de propostas pendentes, anexo 5 a lista das revogações previstas e no anexo 6 a legislação que se torna aplicável em 2016. Tendo em consideração que a iniciativa em apreço não reveste natureza legislativa, não se torna necessário à Comissão pronunciar sobre os princípios da subsidiariedade nem da proporcionalidade. Em termos de considerandos, devo dizer que este programa da Comissão para 2016 está estruturado em 10 prioridades designadamente. A primeira, um novo impulso para o emprego, o crescimento e o investimento. 2, um mercado único digital conectado. 3, uma União mais resiliente ao nível da energia, dotada de uma política visionária em matéria de alterações climáticas. 4, um mercado interno mais aprofundado e mais equitativo, dotado de uma base industrial reforçada. 5, uma União económica e monetária mais aprofundada e mais equitativa. 6, um acordo de comércio livre, razoável e equilibrado com os Estados Unidos da América. 7, um espaço de justiça e de direitos fundamentais baseado na confiança mútua. 8, rumo a uma nova política migratória. 9, uma Europa mais forte na cena mundial. E 10, a União da Mudança Democrática. Tendo em conta precisamente o âmbito de competências desta Comissão, de entre as 10 prioridades definidas, são de assinalar as seguintes. Um novo impulso para o emprego, o crescimento e o investimento, através do qual se procura garantir um ambiente regulamentar adequado e favorável ao empreendedorismo e à criação de emprego na União Europeia. Um mercado interno mais aprofundado e mais equitativo, dotado de uma base industrial reforçada, onde se assume a livre circulação de trabalhadores como um dos pilares do mercado interno, devendo promover-se a mobilidade da mão de obra, em especial nos setores onde persistem vagas por preencher e onde há uma inadequação de competências. Uma União Económica e Monetária mais aprofundada e mais equitativa no que diz respeito à luta contra a pobreza e à avaliação do impacto social das reformas estruturais adotadas, com o intuito de preservar a estabilidade da moeda única e de melhorar a convergência das políticas económicas, orçamentais e de mercado de trabalho entre os Estados-membros que partilham a moeda única. É, portanto, no desenvolvimento destas prioridades que se irão incidir a atividade do Programa de Trabalhos da Comissão Europeia para 2013 e que se propõe que sejam estas as iniciativas que, em sede desta Comissão Parlamentar, possam ser acompanhadas. Assim, a Comissão de Trabalho e Segurança Social propõe a seleção das seguintes iniciativas ao pacote de iniciativas legislativas do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2016, para efeito de escrutínio pela Assembleia da República. Consta do anexo 1, eu faço aqui apenas uma breve síntese, o documento é muito extenso e eu aconselhava quem puder ler, que é muito relevante. É a agenda para novas competências na Europa, 2, novo começo para os pais que trabalham, e está inserido numa das prioridades, que é um novo impulso para o emprego, o crescimento e o investimento. Na prioridade, um mercado interno para aprofundamento e mais equitativo, dotado de uma base industrial reforçada, propõe-se o pacote relativo à mobilidade dos trabalhadores. E na prioridade, uma União Europeia e Monetária mais aprofundada e mais equitativa, propõe-se a iniciativa centrada no pilar de direitos sociais. Estas são as conclusões que se propõe, portanto, e caso o presente relatório venha a ser aprovado, que seja enviado à Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos legais e regimentais aplicados, portanto, dando-se por o escrutínio da presente iniciativa por concluído. Tenho dito, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento-a mais uma vez pelo que nos traz hoje. na forma de relatório. Alguém se quer inscrever? Senhora deputada. Diana Ferreira, vamos com o tempo habituando aos nomes.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados e cumprimento também a deputada relatora, Mercedes Borges, de facto, do relatório que nos apresenta e também da apresentação que nos fez aqui. Cumprimentá-la porque, de facto, é um relatório factual e é um relatório rigoroso. Mas eu não poderia deixar de dizer que há um conjunto de matérias que os Srs. Deputados devem conhecer sobre aquela que é a posição política do PCP relativamente à União Europeia. Há um conjunto de matérias, de facto, cujo conteúdo político nós não acompanhamos. E, designadamente, quando se coloca aqui a livre circulação de trabalhadores e a mobilidade de mão de obra no quadro daquele que é as ideias e os conceitos da própria União Europeia, que a União Europeia preconiza, nós, de facto, não podemos acompanhar essa matéria. Bem como aqui a questão do acordo de comércio livre com os Estados Unidos da América, que também a posição do PCP sobre isso é conhecida. Dizer que nós não podemos votar favoravelmente este relatório, gostaríamos que isto ficasse registado em ata com as palavras que foram ditas antes, mas reforçar que nada tem a ver com a elaboração do próprio relatório, que consideramos realmente rigoroso e factual, mas que as matérias políticas que estão aqui em causa de facto não permitem que a gente faça um voto a favor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Vice-Presidente Wanda Guimarães.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Mais uma vez cumprimentar a Sra. Deputada Maria Mercedes Borges, secundando as palavras da deputada Sónia Fortozinhos, não só de facto pela forma como está escrito o relatório, mas também pela forma como o apresentou e, mais do que isso, pela seleção das prioridades, porque de facto, ao escolher 10 prioridades, às vezes muitas prioridades equivalem a nenhuma prioridade, e portanto eu acho que do ponto de vista das matérias elencadas, o Partido Socialista revê-se nessa seleção, embora, obviamente, como já referi, até houvesse outras prioridades que também poderiam ter sido anexas a este relatório, tal como, por exemplo, o rumo a uma política migratória, que eu penso que depois vai entroncar muito aqui em questões não só dos negócios estrangeiros, mas também aqui algumas questões laborais, com certeza, que teriam alguma acuidade. Mas, de qualquer maneira, não insistimos nesse aspecto e queremos, portanto, felicitá-la pelo seu relatório e fazer uma consideração que é de facto curiosa e que não tem a ver com a senhora deputada que elaborou o relatório, tem sim com a tradução que foi feita para português do nome em inglês, claro, deste programa de trabalho da Comissão Europeia e que não tem nada, do meu ponto de vista e do nosso ponto de vista, a ver com aquilo que é a forma como foi traduzido, que em inglês é No Time for Business as Usual. E, portanto, aqui assim há uma tradução do nosso ponto de vista bastante infeliz e aliás, não temos tanta certeza que os tempos na União Europeia estejam assim tão mudados, mas isso é um à parte. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguém se quer inscrever? Não havendo ninguém. Vamos para a Sra. Deputada Maria Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para apresentar os meus cumprimentos e dizer que também essa dúvida sobre a questão das imigrações foi-me colocada, só que analisando melhor o conteúdo, apercebi-me que é muito mais para a primeira comissão e a abordagem que tem é muito mais no sentido do cidadão, da credenciação do cidadão em si, da pessoa em si e da sua admissibilidade ou não em termos de ser aceito ou não nos países e como pode circular dentro dos países, portanto, uma competência muito mais próxima da primeira comissão do que propriamente no âmbito do trabalho e das leis laborais, porque é mais o estatuto quase do refugiado e muito por essa linha, e mesmo depois já na sua integração, não tanto mais legal do que propriamente laboral. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Antes de passar ao... abstenção, peço desculpa. Não é nenhuma obsessão com o Partido Comunista, mas de facto não reparei que a votação do Partido Comunista neste ponto é a abstenção, para que conste em ata. Portanto, este relatório foi aprovado com a abstenção do Partido Comunista Português. Antes de passar ao ponto seguinte, eu quero só perguntar ao Partido Socialista se já está em condições de fazer a indicação do relator para uma iniciativa que foi distribuída no dia 4 de dezembro e que tem também a ver com as matérias europeias. Não sei se a senhora deputada Sónia Fertzinho se recorda. Foi, o pedido de relatório surgiu nesta comissão no dia 27 de novembro e a nomeação foi feita para o Partido Socialista, seguindo a ordem definida no nosso, na altura ainda não regimento, mas atual regimento, no dia 4, e tem a ver com comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu, ao Comitê Económico e Social Europeu, ao Comitê das Regiões e ao Banco Europeu de Investimento. É que tem que ser remetido até ao dia 28 à Comissão dos Assuntos Europeus. Portanto, era só para chamar a atenção.
Senhor
quando puderem.
Julgo que já tínhamos indicado o deputado Joaquim Raposo, mas de qualquer das maneiras, julgo que estamos em condições...
De confirmar essa indicação.
Não, a intenção está confirmadíssima. A questão que eu ia acrescentar é, julgo que estamos em condições, olhar para o senhor deputado, de entregar o relatório, a tempo de cumprirmos, o prazo sem qualquer problema. E, portanto, sim, senhor presidente, estamos.
Muito obrigado, senhora deputada, e cumprimento o senhor deputado Joaquim Raposo. Conhecendo como eu o conheço, não tenho dúvidas que cumprirá no tempo devido esta diligência parlamentar. Não, nós no exercício destas funções não devemos deixar notas pessoais, mas conheço o senhor deputado Joaquim Raposo o suficiente para saber que assim será. Vamos entrar no quinto ponto da nossa ordem de trabalhos, apreciação do relatório da audiência concedida à FIEC e Metal em 7 de janeiro de 2012. Como se recordam, em 7 de janeiro de 2016. Tem razão. Eu aproveito este propósito, antes de dar a palavra à senhora deputada coordenadora do grupo das audiências, a senhora deputada Maria Mercês Borges, também para perguntar ao Partido Socialista se já tem o senhor deputado que vai fazer parte do grupo das audições. Todos os outros partidos, audiências, todos os outros partidos também já indicaram. É a indicação que os serviços me dão, sempre que for, quando for possível. Senhora deputada Maria Mercês Borges, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esperando não cansar muito as senhoras e os senhores.
Sim.
Eu peço desculpa, mas eu, noutras comissões em que participava, estes relatórios não eram lidos, eram apenas, apenas apreciados, nem sequer eram apresentados, mas por isso é que não intervi antes, mas queria apenas dizer que da parte do PCP vamos requerer o adiamento da pronúncia sobre este relatório, porque relativamente à parte da nossa intervenção, nós entendemos que a forma como trata a escrita não é exatamente a forma como interviemos, porque nós colocámos uma consideração sobre a privatização de empresas estratégicas, que é, porque a Petrogal já foi uma empresa pública, neste momento é uma empresa privada, mas hoje não estamos no momento da privatização da empresa, isso foi na década de 90, e portanto a forma como está escrito no relatório parece que a audiência, a nossa pronúncia foi sobre o processo de privatização da Petrogal e não foi, foi uma consideração mais genérica, e portanto eu queria apenas requerer que da parte do PCP nós vamos fazer chegar uma pequena proposta de alteração à parte da nossa intervenção e, portanto, queria pedir então que a senhora deputada coordenadora pudesse apresentar o relatório na próxima semana, depois de nós já termos entregue essas propostas de alteração.
Muito obrigado.
Obrigada, senhora deputada.
Deputada Maria Mercês Borges, tem a palavra.
Apenas dizer que eu não tenho qualquer interesse em fazer a apresentação do relatório. Se ele puder ser distribuído e depois ser considerado por mim, tudo bem. Apenas gostava, se neste ponto da ordem de trabalhos ou nos outros assuntos, pedir a permissão do Sr. Presidente para podermos abordar os trabalhos e os agendamentos da comissão, do grupo de trabalho das audiências. Acho que é extremamente importante e era bom que ficasse aqui clarificado, tendo em consideração que esta audiência audiência foi decidida em comissão ser excepcional a seu agendamento, gostava de introduzir com todos os colegas um mecanismo que existia na anterior legislatura, que era de uma certa regularidade no sentido de darmos respostas às audiências, que também esta comissão é profundamente solicitada em termos de pedidos de audiências.
É que essa é a minha cabo. Muito obrigado, Sra. Deputada. São duas questões distintas. Em primeiro lugar, dizer à Sra. Deputada Rita Rato, portanto, com este pedido, penso que há consenso para ser feito o adiamento. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro pediu a palavra.
Sr. Presidente, a propósito também do relatório, e muito rapidamente, apenas para, não sei se faz sentido ou não, é uma interrogação, que eu estive presente, mas tive que me ausentar para tomar posse da subcomissão de ética. Certo, mas fará sentido pôr só aqui uma nota também, eventualmente, para justificar o facto de não ter sequer feito nenhuma pergunta. Quer dizer, nem estou a dizer para ficar no próprio texto, mas uma vez que já há uma nota, aliás, duas notas, se podiam pôr pelo menos uma nota a dizer que, por razões de tomada de posse da subcomissão de ética, tive que me ausentar.
Muito obrigado. Sr. Deputado, portanto, este ponto fica adiado para a próxima semana, mas sem embargo da Sra. Deputada, com base naquilo que aqui nos referiu, que queria fazer a abordagem como coordenadora deste grupo de trabalho, tem a palavra. Em vez de abordarmos no último ponto, referente a outros assuntos, podemos já fazer a abordagem neste ponto.
Sr. Presidente, nós temos cerca de 4 ou 5 pedidos de audiência já em comissão. Eu gostava de ver com todos os colegas se a metodologia que vou propor pode ser adequada. Nós utilizámos nesta comissão a seguinte metodologia na anterior legislatura. As audiências tinham em média a duração de 45 minutos, meia hora. Meia hora podendo resvalar um bocadinho. Nós punhamos sempre meia hora e fazíamos 2 em média por semana, ou seja, das 10 às 10h30, das 10h30 às 11. Por vezes resvalava um bocadinho, que coincidia com a possibilidade de iniciarmos a nossa reunião. Podemos começar um pouco mais cedo, se todos estiverem de acordo, ou, não havendo tantas solicitações, o agendamento ser feito às 10, dá para fazer tranquilamente a audiência e às 11 horas iniciarmos o nosso trabalho. Por metodologia, por forma a não prejudicar. Outra metodologia é propor que seja à terça-feira à tarde, mas como coincide com outras reuniões de comissão, não sei qual o melhor. Ouço todos os colegas no sentido de obter um consenso mais ou menos possível para podermos dar sequência aos trabalhos da comissão.
Muito obrigado. Senhora deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer sobre isto, eu pensei que nós iríamos reunir o grupo de trabalho e iríamos discutir isso, mas não tinha propriamente pensado que essa questão iria ser hoje abordada e, portanto, no âmbito do nosso grupo parlamentar não discutimos essa questão, mas estamos em condições de dar algumas opiniões sobre isto. Da parte do PCP, nós consideramos que, de facto, e das audiências que estão pendentes, há audiências que podem ser garantidas em meia hora, mas há audiências que, por exemplo, a última audiência, houve um esforço significativo da senhora deputada coordenadora que estava a dirigir os trabalhos, ainda por cima depois havia plenário, e foi possível, sem problema nenhum, que a audiência pudesse ocorrer numa hora. Mas eu creio que meia hora pode ser apertado, sem prejuízo de, se a audiência terminar mais cedo, melhor, e, portanto, se aqueles que nos pedem a audiência não têm mais questões a colocar e estão satisfeitos com o tempo que foi colocado, eu creio que meia hora entre apresentar a exposição inicial de quem vem, cada grupo parlamentar intervir, nem que seja 3 minutos, e depois uma resposta final dos peticionários, meia hora pode ser pouco. Deixo isso também à consideração dos outros grupos parlamentares com esta ressalva. Nós preferíamos que pudesse ser noutro dia que não na quarta-feira antes da reunião da comissão, porque nós muitas vezes antes da reunião da comissão estamos a acabar de ler pareceres que chegam, pronto, porque disse-nos às 9h30, das 10 às 10h30 na quarta, pronto. E nós preferíamos que fosse ou terça ou na quinta às 14 horas. Nós, eu também integro a subcomissão de igualdade, também reúno quinta-feira às 14 horas, mas nós, no âmbito também do grupo parlamentar do PCP, nos faríamos representar sempre que pudéssemos e, portanto, isso também não iria impedir a nossa participação. Portanto, ou terça-feira às 14 horas, porque pode haver deputados que participam em comissões que começam às 15, ou terça-feira às 14, ou quinta-feira às 15, ou quinta-feira também às 14. Achamos que é melhor do que quarta-feira de manhã.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Wanda Guimarães, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós pensamos que, relativamente, começando um bocadinho pelo fim, o dia em que nos daria mais jeito, e até pensamos que está mais gente presente, porque às vezes à terça-feira ainda há deputados de fora e, portanto, também para lhes dar a hipótese de participar, não nos parecia má ideia a quinta-feira por volta das 14 horas. Relativamente ao tempo e à duração das audiências, eu devo dizer que, como sabem, estou aqui muito recentemente e sempre há uma expectativa muito grande das pessoas virem à Assembleia da República e de serem recebidas. Para eles é, sendo organizações, de facto um momento que é um momento um bocadinho especial. Esperam muitas vezes... estou-me a lembrar que já temos aqui audiências desde os princípios de novembro. Portanto, há um período ainda de espera que é significativo. E eu penso que, não defraudando, porque acho que é muito importante a questão dos contactos também com os cidadãos e com os trabalhadores e as suas organizações, penso que, de facto, a proposta da senhora deputada Mercedes Borges é equilibrada, ou seja, termos uma hora, porque não é obrigatório gastar a hora, mas, portanto, marcarmos às 14 horas, às 15 é o plenário, portanto, para lá das 15 não podemos ir, como é óbvio, todos gostamos de estar no plenário quando o plenário se inicia, e é uma boa prática, mas termos essa disponibilidade à partida de podermos atender as pessoas convenientemente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu não sei como é que era a prática em legislaturas anteriores. Eu penso que, de qualquer dos modos, há, por parte da Sra. Presidente do Grupo de Trabalho, a nossa confiança para tentar agendar do melhor modo possível. Eu confesso que, quando ouvi a proposta inicial, me pareceu bem, quarta-feira às 10 da manhã, uma vez que, já que estamos em modo de comissão, seria o Grupo de Trabalho reunir um pouco antes. Os próprios serviços da Comissão já estão preparados para também acompanharem essa mesma audiência e, por isso mesmo, eu, entendendo obviamente as razões que o Partido Comunista aduziu, mas a verdade é que, estando nós já vocacionados para vir para essa reunião e tendo a necessidade de medir aquilo que são os vários pedidos de audiência e a carga de trabalho que irá existir, eu dava um voto de confiança à senhora deputada para, em conjunto com os membros do grupo de trabalho, ir agendando, até tendo em atenção as diferentes agendas, porque nós sabemos que, do ponto de vista político e parlamentar, se a razão ponderosa que é o estarmos uma hora antes da comissão a preparar aquilo que é a discussão da comissão, pode suceder que na quinta-feira haja necessidade de os deputados prepararem intervenções para esse mesmo dia e necessariamente aí a reunião do grupo de trabalho trará ainda mais prejuízo do que para a reunião antes do que para a hora antes da reunião da comissão. E, portanto, aquilo que eu daria era um voto de confiança à senhora presidente, à senhora coordenadora do grupo de trabalho, para que vá agendando de acordo com aquilo que forem os pedidos que surgirem e também com aquilo que é a possível, o possível tempo que essas mesmas audiências demorarão. E ficaríamos muito mais tranquilos do que estando simplesmente a fixar um dia que sabemos que poderá, em algumas circunstâncias, ser difícil de cumprir. Dizermos já à partida que é sempre quinta-feira às 14 horas, pode evidentemente ser uma quinta-feira em que até os deputados desta comissão tenham que intervir no plenário e aí será bastante mais complicado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às propostas que foram feitas, parece-nos que as que serão mais plausíveis será, de facto, em primeiro lugar, a quarta-feira, às 10, portanto, dá uma hora antes da comissão que normalmente existirá e, portanto, uma hora é um bom tempo para fazer audiência, pode-nos usar o tempo todo e, portanto, parece-nos razoável. Sobre as quinta-feiras, às 14 horas, também não nos parece mal, mas penso que poderia haver aqui algum mecanismo de que, caso não fosse mesmo possível fazer à quarta-feira, que se passasse para uma quinta-feira antes do plenário, porque a última se fez antes do plenário e parece que há ali uma pressão maior para, de facto, terminar muito rapidamente e poderá não ser positivo. E, portanto, entre quarta-feira às 10 e quinta-feira às 14, dependendo da situação específica, parece-nos ser as melhores opções.
Muito obrigado. A mesa não tem mais nenhum pedido. Não sei se a senhora deputada quer, Maria Mercedes Borges, usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Temos aqui um conjunto de propostas que eu quase que posso dizer que podemos tirar a seguinte conclusão, que a terça-feira não é um dia muito acolhido por causa da argumentação que a Sra. Deputada do Partido Socialista aduziu, compreendo também, mas a quarta-feira, às 10 horas, compreendo que há outras comissões a trabalhar, mas para a nossa comissão é aquela que sempre resultou melhor. E porque agora, senhoras e senhores deputados, todos nós temos muita vontade de fazer, mas quando a agenda começar a apertar muito, acabamos quase por ficar a coordenadora do grupo de trabalho e mais um ou dois deputados, o que também às vezes não dá uma imagem tão simpática, nem tão acolhedora a quem nos visita e a quem vem até nós trazer os problemas que consideram já muitas vezes o último reduto. Porque a experiência assim o diz, no início somos muitos, mas depois as solicitações também são muitas, começam a sobrepor-se e começa a acontecer isso. Eu ia fazer a seguinte sugestão, e se não houver nada a opor, que seria tentar pressionar agora mais, no sentido de termos mais agendamentos, entre a quarta às 10 e a quinta às 14, a partir da próxima semana, para recuperarmos os pedidos de audiência que estão pendentes já há algum tempo. E depois passaremos com regularidade a alternar, sempre que possível. Também depende muito das pessoas, não é? Porque elas às vezes também dizem, olha, eu não posso, eu só posso a tal hora. Pronto, depende das pessoas que nos fazem o pedido. E assim ficaríamos com uma mancha, com duas manchas, uma à quarta-feira às 10 e outra à quinta-feira às 14.
Portanto,
nada, havendo uma um mínimo de concordância, passaremos a agendar já para começar para quarta-feira às 10 e a seguir para quinta às 14, até regularizarmos os nossos trabalhos. Não?
Posso?
Sim, Sra. Deputada Vanda Guimarães.
Se eu bem entendi, peço desculpa desta insistência, mas se eu bem entendi, aquilo que foi proposto foi, numa primeira fase, para darmos, digamos, vazão e resposta aos pedidos que temos, é quarta às 10 e quinta às 14. Quando entrarmos numa velocidade de cruzeiro, será então, alternadamente, uma semana com um horário e outra semana noutro. É porque havia aqui uma dúvida do Partido Socialista relativamente à quarta-feira.
Senhora deputada, tem a palavra.
Obrigada. Só para tentar, porque também, quer dizer, eu julgo que os deputados, que ainda não sei do meu grupo quais são, que vão integrar este grupo de trabalho, é que poderão avaliar melhor as possibilidades de ser à quarta e à quinta, ainda que nesse regime transitório, mas de facto nós temos imensa dificuldade na quarta de manhã. Portanto, o que me parece é que a primeira leva de audições podia ser, a primeira agora a seguir esta reunião que marcarem, podia ser para uma quinta às duas, e nessa reunião organizarem já com as pessoas que vão de facto fazer parte do grupo de trabalho, organizarem as seguintes numa lógica de ser à quarta ou à quinta, de acordo com as possibilidades daquelas pessoas em concreto.
Também
E aí depois poderão equacionar, desde que as pessoas concordem dentro do grupo de trabalho e cheguem à conclusão que podem, então o grupo de trabalho depois é autónomo para organizar a sua agenda, digamos. Mas essa organização da agenda será mais fácil com as pessoas que vão fazer parte do grupo de trabalho do que nós estarmos aqui já a determinar uma lógica e datas fixas à partida que depois aquelas pessoas em concreto podem não poder. Portanto, a minha sugestão era esta, que a primeira reunião fosse marcada para uma quinta e que nessa reunião o próprio grupo de trabalho com a coordenação organizassem os trabalhos seguintes. Parece-me que é o mais fácil.
Completamente de acordo, Sr. Presidente. Pela minha parte, irei agendar com a doutora Susana e o Sr. Doutor, no sentido de, na próxima quinta-feira, às 14 horas, termos a Não, não dá tempo. Para a semana. Eu disse próxima, mas é para a semana. Dá tempo. Podermos fazer a nossa segunda audiência.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos entrar no sexto ponto da nossa ordem de trabalhos. Apreciação e votação do relatório final da petição número 538/12 da iniciativa de Arnaldo Vítor Castro Beleza Reis, que pretende que os trabalhadores da função pública façam exames médicos periodicamente. Passo a palavra à Sra. Deputada Carla Barros, do PPD-PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Cabe-me a mim, então, enquanto relatora desta petição, portanto, ter elaborado o parecer e fazer agora aqui a sua apresentação. Esta petição deu entrada na passada legislatura, mais propriamente no final da quarta sessão, e o assunto é a vigilância da saúde dos trabalhadores em funções públicas. Portanto, ela deu entrada na Assembleia da República a 22 de junho de 2015. A 1 de julho de 2015 foi distribuída à Comissão de Segurança Social e Trabalho, mas pelo facto da Administração Pública estar na Comissão de Orçamento e Finanças, digamos, foi redistribuída então à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Fruto da alteração das comissões parlamentares nesta legislatura, esta petição é novamente redistribuída à Comissão de Trabalho e Segurança Social, tendo sido eu indicada como relatora no passado dia 25 de novembro de 2015. O objeto desta petição, portanto, solicita o único subscritor designado, Arnaldo Vítor Castro Beleza Reis, solicita a reflexão por parte do Estado sobre esta dualidade de critérios com um tratamento disparo na vigilância da saúde dos cidadãos. O cidadão recorda que a vigilância da saúde dos trabalhadores do setor privado é assegurada por exames médicos, periódicos, bianuais ou anuais de medicina do trabalho, enquanto no setor público a mesma vigilância é efetuada pelo dirigente máximo do serviço a que pertença, o que considera o cidadão tratar-se de uma questão que merece reflexão, sobretudo por uma questão de equidade. Portanto, pretende assim o peticionário que os trabalhadores da função pública façam exames médicos periodicamente, solicitando assim essa reflexão por parte do Estado. Relativamente à apreciação da petição, cumpre-me informar os senhores deputados que estão confirmados todos os requisitos formais e de tramitação, obrigados pela lei do exercício do direito de petição. E foi efetuada uma pesquisa à base de dados de atividade parlamentar e verificou-se a inexistência de petições idênticas ou conexas pendentes. Relativamente às diligências efetuadas pela Comissão, atendendo a que o número de subscritores, portanto, é único, existe apenas um único subscritor, não se procedeu à publicação da petição na íntegra no Diário da Assembleia da República, nem à audição do peticionário. De igual modo, também não se procederá à apreciação da petição em plenário. Suscitou-se, sim, uma pronúncia, através dos serviços desta Comissão, ao membro do Governo competente nesta matéria. Relativamente à opinião da relatora, não emito qualquer juízo de valor, remetendo essa faculdade para o critério individual de cada um dos senhores deputados. Concluindo, portanto, estando o objeto bem especificado, todos os requisitos formais e de tramitação verificados e de acordo com a nota técnica e de admissibilidade ainda elaborada no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública da outra legislatura, deve ser dado conhecimento do teor da presente petição e do respectivo relatório a todos os grupos parlamentares. O presente relatório deve ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República e, concluídas estas diligências, deve ser dado conhecimento do presente relatório ao único peticionário e subscritor, portanto, ao Sr. Arnaldo Vítor Castro Beleza Reis. De minha parte é tudo, senhoras e senhores deputados. Senhor Presidente, tenho o relatório apresentado.
Muito obrigado, senhora deputada, e cumprimento-a pelo trabalho que hoje aqui nos traz e pergunto às senhoras e senhores deputados se alguém se quer inscrever no período de discussão deste ponto da nossa ordem de trabalhos. Não havendo ninguém, portanto, vamos precisamente passar à votação. Quem vota contra... Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 7º da nossa ordem de trabalhos, redação final dos projetos de resolução número 51/13 do PCP sobre a revisão da suspensão dos feriados religiosos, também do projeto 55/13 do Bloco de Esquerda, referente ao restabelecimento de feriados suprimidos, e 63/13 do Partido Ecologista aos Verdes, que recomenda ao Governo a revisão do acordo com a Santa Sé para a restituição dos feriados religiosos. É matéria que já tivemos a oportunidade aqui de abordar anteriormente, em termos de metodologia. Pergunto se alguém tem alguma proposta, nomeadamente os grupos parlamentares proponentes que têm assento aqui nesta comissão. Não havendo, tendo por base uma informação que é fornecida pelos serviços, talvez o melhor seja cada proponente assumir o seu projeto. Portanto, como temos promovido o adiamento precisamente no sentido de tentar alcançar algum consenso entre todos, se a memória não me atraiçou, tem sido... Então, vamos passar, precisamente, à votação deste ponto 7º da nossa ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Entramos no ponto 9º, porque o 8º, a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, foi adiado para a próxima semana. O ponto de situação das petições pendentes. As senhoras e os senhores deputados receberam, precisamente, o ponto de situação em suporte digital. E, portanto, era só para chamar a atenção que existem várias petições que estão a aguardar algumas iniciativas do ponto de vista procedimental. Como eu vos disse já nas últimas reuniões, e nomeadamente hoje, os nossos serviços estão neste momento sobrecarregados. Ainda esta semana tive a oportunidade de indagar sobre o quando da feitura de algumas notas técnicas dentro das possibilidades de tempo que irão ser realizadas, e ao mesmo tempo quero vos dizer que as petições que estão distribuídas, portanto, sensibilizar os senhores deputados e as senhoras deputadas. Algumas ainda faltam indicar os relatores, como diz e bem a doutora Susana, e portanto era seguir aquilo que é uma solicitação do Sr. Presidente da Assembleia da República, sempre que promove as reuniões com os presidentes das comissões, tentar, como nós falámos no início dos nossos trabalhos, que até ao final do mês de janeiro, se possível, esta comissão tenha em dia todas as petições. Sim, senhora deputada, tem a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Sobre isto, só dizer o seguinte, eu creio que tinha ficado acordado por proposta do PCP quando nós discutimos estas matérias e foi distribuída pela primeira vez o documento que foi distribuído novamente, que nós teríamos decidido como o período máximo para a resolução deste problema de petições que estão aqui desde 2011 e 2012, o final de janeiro. E, portanto, se assim fosse...
Foi isso que eu agora referi.
Pronto, e portanto o que eu queria propor, Sr. Presidente, era que eu creio que a última reunião que nós teremos no mês de janeiro
27.
Será dia 27, que nós pudéssemos, provavelmente, e creio que não é difícil, porque as petições, algumas são, creio que, fáceis, de, pelo menos nessa reunião do dia 27, termos condições de apreciar os vários relatórios, mesmo que fosse um ponto único para isso, e nós irmos preparados para isso nos tomar algum tempo, mas eu creio que era importante que nós conseguíssemos cumprir isso que nos tínhamos proposto e na reunião do dia 27 de janeiro conseguir concluir a apreciação destes parceiros. Só queria propor isto, esta questão em concreto, Sr. Presidente, desta data, dia 27 de janeiro.
Obrigado, não tenho mais inscrições, portanto a senhora deputada Rita Rato vem reforçar aquilo que eu tinha referido, que é tentarmos que até ao final do mês de janeiro, exatamente. Agora vamos entrar no nosso último ponto de ordem de trabalhos, outros assuntos. A título informativo quero dizer-vos que o senhor secretário de Estado de Assuntos Parlamentares já informou formalmente a Comissão das audições parlamentares do Sr. Ministro do Trabalho e Segurança Social. A primeira irá ser a quando da apreciação do Orçamento de Estado. A segunda será no mês de fevereiro, na primeira semana. A terceira, no mês de abril, na segunda semana. E a quarta, no mês de junho, na terceira semana. Eu queria dar esta informação e peço aos serviços que preparem uma informação para os senhores deputados, porque sei que têm que preparar precisamente as suas agendas, mas abrindo aqui a discussão, eu queria só submeter à vossa apreciação que só temos na nossa comissão a informação por parte do Sr. Secretário de Estado de Assuntos Parlamentares da vinda, em termos do cumprimento do nosso regimento da Assembleia da República, concretamente o artigo 104, no seu ponto número 2, a vinda do Sr. Ministro do Trabalho. E temos competências, nomeadamente no que diz respeito à administração pública, que têm a ver com o Sr. Ministro das Finanças. Eu julgo que fará todo o sentido, quando agora eu responder ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, dizendo que tomamos boa nota das datas em que o Sr. Ministro do Trabalho e Segurança Social se dispõe a vir a esta comissão, que se informe que, tendo por base as competências desta comissão, que também faz todo o sentido que o Sr. Ministro das Finanças, já que se trata de matérias da administração pública, também venha a esta comissão. Portanto, era isto que eu tinha para vos dizer, mas tenho já uma inscrição. A senhora deputada e vice-presidente Wanda Guimarães, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista está de acordo com essa proposta, acha perfeitamente adequada e temos uma sugestão para fazer ao Ministro do Trabalho, porque nos parece que entre o OE e a primeira semana de fevereiro as datas são muito encavalitadas. Parecer-nos-ia mais adequado, para termos, digamos, as audições melhor distribuídas, a possibilidade de, digamos, empurrarmos, passo o termo, nomeadamente, por exemplo, esta primeira de fevereiro, mais para março, para fim de março, depois abril, maio, e para acabarmos em junho, que é para não termos duas que se calhar vão ser extremamente próximas uma da outra. Esta era a nossa proposta, era podermos, para ficar tendo em vista uma melhor distribuição, mas não temos nada a opor à grelha apresentada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se mais alguém tem alguma... O Sr. Deputado António Carlos Monteiro tem a palavra.
O Sr. Presidente, muito rapidamente, apenas para dizer, bem lembrado, é a questão do Ministro das Finanças.
Não havendo mais ninguém inscrito, então retiro das intervenções, que na resposta que irei... Senhora Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Sr. Presidente, nós entendemos que esta matéria é importante. Aliás, na anterior legislatura e várias vezes denunciámos que o anterior Ministro do Trabalho, da Solidariedade e do Emprego e da Segurança Social sucessivamente alterava, com poucos dias de antecedência, as audições regimentais que queria fazer. E, portanto, obviamente que entendemos que essa não é a postura adequada. E, portanto, entendemos que estas discussões e o cumprimento destas audições regimentais são importantes. De facto, eu acho que nós temos que conseguir, há aqui datas postas, nós podemos não conseguir fechar já hoje, porque, por exemplo, nós não sabemos ainda se no final de março ainda o processo legislativo do Orçamento de Estado já está concluído. Portanto, se não estiver concluído, aquilo que sempre aconteceu é que não há audições de ministros, audições regimentais em simultâneo com os trabalhos do Orçamento de Estado. E por isso, certamente que o Sr. Presidente também colocará esta preocupação em conferência de presidentes, tendo em conta a própria data do Orçamento de Estado. Há questões que nós aqui provavelmente hoje não podemos concluir, houve preocupações que foram colocadas, que nós acompanhamos, mas eu creio que a definição concreta da data pode depender ainda da apresentação na Assembleia do Orçamento de Estado e do calendário que ficar definido. Da nossa parte, temos disponibilidade para as datas que entenderem favoráveis e todos os grupos parlamentares também entenderem nesse sentido. O que nós entendemos, de facto, é que se cumpra o princípio dos direitos desta Assembleia de fiscalização dos membros do Governo no cumprimento daquilo que são as obrigações constitucionais e, portanto, estamos disponíveis para aquelas datas que forem encontradas em articulação com o calendário do Orçamento de Estado.
Muito obrigado. Então, eu irei responder ao Sr. Secretário de Estado, dando nota a dois níveis, de que, em primeiro lugar, consideramos muito importante que o Sr. Ministro das Finanças, tendo por base as competências desta Comissão, também faça uso da faculdade regimental de vir a esta Comissão, e, portanto, solicitamos o devido agendamento, ao mesmo tempo dando nota que as datas que nos foram propostas, que devem ser, numa primeira análise, consideradas, mas sujeitas a algumas alterações decorrentes do calendário parlamentar dos próximos meses. Por último, tenho aqui uma matéria que já uma vez vos trouxe e que tinha ficado combinado que, se possível, que não voltaria a trazer matérias destas, mas perceberão que não posso deixar de fazer. Tem a ver com o pedido de utilização das instalações da Assembleia da República para realizar conferências. Lembram-se que fiquei mandatado para colocar esta questão na conferência dos presidentes de comissões com o Sr. Presidente da Assembleia da República. Essa matéria foi colocada e, na última reunião, o Sr. Presidente da Assembleia da República deu-nos nota que tinha dado orientação aos serviços para ser elaborado uma espécie de um regimento que balizasse em que circunstâncias é que se deveriam atender pedidos desta natureza. Inclusive, já tinha recebido uma proposta dos serviços nesse sentido, e dando nota até de que algumas propostas ele não concordava, porque a proposta primeira dizia que as atividades que caíssem no âmbito dos partidos políticos não poderiam realizar-se na Assembleia da República. Até muito bem, a senhora deputada Edith Estrela, do Partido Socialista, chamou a atenção. Então, se a Assembleia da República é constituída por partidos políticos, é óbvio que quem faz esta proposta não está precisamente a ver bem o que é que está na base da necessidade de disciplinar tudo isto. E, portanto, moral da história, continuamos a ter um vazio. E, portanto, tendo um vazio nesta matéria, temos que decidir casuisticamente. E temos aqui um pedido da FENPROF para realizar uma conferência sobre o stress na profissão de docente. E, portanto, pede-me o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República que nós possamos decidir em conformidade, e o Presidente não decide sozinho, nem a Sra. Vice-Presidente, considerando que não existem regras claras sobre a matéria, a não ser que queiram que se utilize aquela prerrogativa que utiliza de outra vez, que é remeter ao gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, dizendo que a Comissão confia no juízo que o Sr. Presidente da Assembleia da República fizer sobre este pedido. Se o Sr. Presidente da Assembleia da República concordar, nós concordamos. Se discordar, nós secundamos essa discordância. Não sei se O senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro pediu a palavra.
Sr. Presidente, tal como na anterior discussão sobre uma matéria semelhante, creio que será entendimento, aliás, comum a todos os grupos, que essa matéria, de facto, deve ser remetida nos termos que colocou, e muito bem, para análise, do gabinete do Sr. Presidente e dos serviços associados, porque, a conferência fará eventualmente todo sentido, ainda por cima é sob stress e causará algum stress a esta Comissão decidir sem ter, em cima da mesa, as salas disponíveis, os custos devidos, os funcionários, é uma matéria eminentemente, diria, administrativa e não política, e nesse sentido parece-me que a anterior abordagem continua a ser a correta no entendimento do Partido Socialista.
Muito obrigado. Vejo-me obrigado a, passo a redundância, a dizer o que tenho dito desde o início, retiro do vosso silêncio o sinal de concordância. Estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.